365 oportunidades é a série que a gente está fazendo agora. Como vocês já devem ter captado, essa é uma série onde a gente vai buscar, vai tentar, no sentido de exploração, nosso objetivo é que a gente pense em coisas que a gente pode vivenciar a todo momento do ano. Então, não seria só 365 oportunidades, é. Você poderia colocar isso em hora. Eu lembro que eu escutei uma música outro dia que eu achei, nossa, que nome de música esquisito, era um número grande. Aí eu fui ver o nome da música, que na música ele falava assim, eram todos os minutos do ano. Então ele estava cantando na música que você tinha aquele tanto de minutos no ano para fazer determinadas coisas, para se envolver com coisas. Então a gente já falou aqui sobre 365 oportunidades para dar crédito à palavra de Deus. Acho que foi a primeira vez que a gente falou sobre isso, sobre ouvir a Deus. Foi aquele episódio onde Jesus é tentado. A gente ouviu semana passada, o William compartilhou sobre 365 oportunidades de ser generoso. E eu chamei essa de hoje de 365 oportunidades de a gente surpreender positivamente. A verdade é que a gente sempre surpreende. A grande questão é, nós vamos surpreender positivamente, nós vamos surpreender negativamente. A pessoa que eu mais conheço, assim, que eu conheço que mais surpreende positivamente, pelo menos para nós, é o próprio Senhor Jesus. Cada coisa que ele fazia, ele surpreendia. Quando ele chegou, começou o seu ministério, ele começou a pregar o reino de Deus, ele começou a ensinar, ele entrou na sinagoga, ele falou com uma pessoa, ele falou com outra pessoa, ele falou da palavra de Deus, ele já surpreendeu. Os caras já olharam para ele e falaram: nossa, quem é esse homem? Ele não fala como os escribas, ele fala com autoridade. Tem algo diferente nele. Surpreendeu positivamente. Quem é que vivia surpreendendo negativamente? Os fariseus, os escribas, muitas vezes as autoridades da época, falta de visão, etc. Não era de se esperar? Jesus uma vez falou, não, vocês conhecem as escrituras e ainda não me reconhecem? Surpreendido, eu estou surpreendido, que surpresa. Vocês, Paulo não falou uma vez? Irmão, estou voltando aqui na cidade de vocês para visitar a igreja, já faz mais de 2 anos. Eu gostaria de ensinar para vocês coisas novas, mas eu vejo que eu vou ter que voltar a ensinar o básico. Eu queria trazer para vocês uma picanha, mas vocês estão tão bebezinhos ainda que eu vou ter que fazer uma papinha. É isso que Paulo fala. Surpresa negativa. Se você ler a carta de Efésios, você vê como os Efésios tinham uma reputação de surpresa positiva. Paulo estava muito feliz. Você vê que a carta de Efésios é que tem menos repreensão. Ele fala como eles estão se desenvolvendo. Então a gente sempre pode surpreender. E nossa intenção é que a gente surpreenda positivamente. Aqui no começo alguém falou para mim, já passou o ano, né? Já não é mais 365. Então vou ter que inverter. Então eu falo assim, 365 a partir de agora que você está ouvindo essa. Então de cada um que a gente ouvir, mais 365 oportunidades para você fazer isso, tá bom? Nosso texto de hoje está no capítulo 10 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e nós vamos olhar para uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Quem nunca ouviu a parábola do bom samaritano, levanta a mão. Uma pessoa, duas, joia. Só para ter uma ideia quanto eu conto dela a mais, tá bom? A parábola do bom samaritano, ela se encontra num local onde Jesus é questionado por um perito na lei, alguém que conhecia as escrituras, ou pelo menos a parte da lei das escrituras, os mandamentos, né? Todas as leis, e não pense você, não era só os 10 mandamentos, né? Um cara que conhecia provavelmente o livro de Levítico inteiro, e todas as recomendações foram passadas com Moisés em diferentes áreas, não só no relacionamento com Deus, que é metade dos 10 mandamentos, ou com as pessoas, que é a outra metade dos 10 mandamentos, mas também o relacionamento com Deus nas coisas da vida. Havia toda uma série de recomendações que Deus passou através de Moisés, como trata com as pessoas que estão enfermas, como se trata com os leprosos, como trata com os assassinos, como trata com os que devem, como trata com os que necessitam. Existia uma série de recomendações. Esse homem era um perito nisso. E no capítulo 10... no versículo 25, ele chega e fala assim: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Era um certo costume dessas pessoas, muito envolvidas com a religião judaica na época, questionar Jesus. A gente não tem certeza, eu não quero acusar aqui o coitado do escriba, mas muitas vezes era ou para questionar Jesus como mestre, na verdade, expô-lo, para cutucar mesmo. Às vezes era até sincero. Pensa você, um líder, vendo um outro cara que fala com autoridade, que fala, que atrai as multidões. Você quer falar: mestre, deixa eu ver o que esse cara pensa a respeito da vida eterna. Era mais ou menos igual você chegar aqui pela primeira vez e vir conversar comigo e falar: o que você pensa sobre... Eu ia usar um negócio do William aqui, mas não vou. William, lembra do... O que você pensa sobre missão integral? Mas é você chegar e me questionar, para me conhecer, para saber o que pensamos aqui. O que vocês pensam sobre salvação? O que vocês pensam sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Deve ser a sua primeira pergunta chegando aqui. Porque se Deus zica nessa pergunta, melhor correr. Corre que o negócio é feio. Jesus era um bom mestre. Começa com um papo assim, você já desconfia. Se Jesus não é o centro, Jesus não é o Senhor, tem alguma coisa que não está rolando legal naquele lugar. Fique esperto. É mais ou menos isso que eu entendo que o escriba queria fazer, sendo aqui positivo com ele, dando uma colher de chá para ele. Ele queria ouvir de Jesus. E Jesus responde aqui como ele respondeu no capítulo de Marcos, capítulo 12, quando um outro homem faz a ele a pergunta parecida. Ele pergunta qual é o mandamento, também testando a Jesus, para ver se Jesus vinha da mesma origem que eles. Jesus dá exatamente a mesma resposta. Ele diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso foi o que o mestre da lei disse. Jesus perguntou para ele como que ele entendia isso. Jesus falou: você respondeu corretamente. Morreu o assunto. Ambos satisfeitos, legal? Jesus está satisfeito. Ele respondeu corretamente. O homem está satisfeito, porque Jesus respondeu o que ele esperava, resumidamente, né? Jesus concordou com ele. Na verdade, foi ele que falou e Jesus concordou. Morreu o assunto. Mas aí vem aquela coisa do coração, mas não era bem isso que ele queria perguntar. Ele queria perguntar uma coisa que era um pouco mais, incomodava ele um pouquinho mais. O que é que incomodava um pouquinho mais esse cara? A gente lê isso ali, na verdade, no versículo 29, que diz assim: mas ele, o escriba, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí sim, o escriba começa a ser um pouco mais sincero, porque qual era a dificuldade dele? Não era conhecer a lei. Ele sabia qual era a lei. Ele sabia que, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo começa por ali. A nossa vida não começa por amar as pessoas. A nossa vida não começa por ser bom com as pessoas. A nossa vida não começa por resgatar as pessoas. A nossa vida começa e tem princípio em amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Se eu faço isso, meu próximo passo natural, que de certa forma ainda comprova que eu realmente amo a Deus, porque quem ama a Deus ama aquilo que Deus ama. Por isso ele não tem problema com os nãos de Deus, porque os nãos de Deus se tornam sim para ele. Porque eu amo o que Deus ama. É como relacionamento de casa. Eu amo o que meu pai ama. Se as minhas filhas forem assim comigo, vai ser ótimo, não é? Eu vou ficar satisfeito com o pai. Elas sabem: olha, meu pai não gosta disso. Então, por amor ao meu pai, por respeito ao meu pai, é que eu prefiro não me envolver com isso, não prefiro não fazer isso. Então, essa era a parte que ele conhecia bem, mas ele tinha, como maioria de nós, uma dificuldade com a parte do próximo. É talvez a palavrinha que cada um de nós talvez ache que poderia não estar no texto, né? O mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas, lindo, maravilhoso, e ame a si mesmo. Nossa, ia ser demais se fosse assim. A gente ia viver muito bem, porque a gente ia viver bem porque é isso que a gente quer. A gente não ficaria incomodado como às vezes fica. Essa pergunta incomoda muita gente. Agora, a pergunta para mim, que eu acho que é mais interessante, eu acredito que Jesus nos surpreende de algumas formas nesse texto. E a primeira começa por a gente entender quem é o meu próximo. Vamos ler o texto junto, só para a gente se situar bem? A partir do versículo 29 mesmo, me acompanha aí, por favor. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde ele se encontrava, o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Até aqui, por enquanto. A surpresa que vem para nós aqui, e vai ser isso aí mesmo, é que Jesus, na verdade, conta uma história que já começa surpreendendo o escriba com certeza de cara. Primeiro, porque ele coloca duas figuras muito características da religiosidade judaica, que são o levita e o sacerdote. O sacerdote é aquele que cuidava dos aspectos do culto, é aquele que, de certa forma, até agora, antes de Jesus vir, intermediava a relação das pessoas com Deus. Era a responsabilidade do sacerdote trazer os pecados do povo diante de Deus e trazer o perdão de Deus, era um dos papéis dele. Então o sacerdote é essa figura. O levita, a figura dele era um pouquinho mais ligada a algumas execuções de serviço no templo. A gente não vai entrar muito no detalhe disso agora, que não é o propósito, mas eram pessoas muito características e, de certa forma, tidas como pessoas que estavam próximas de Deus, vamos dizer assim, representavam em relação à cultura do povo, à religiosidade do povo de Deus, isso aí. O samaritano, e note que aqui no texto ele não é dito como bom samaritano, isso aqui alguém deu um título para esse texto, o texto diz: o samaritano veio. Então guarde isso na sua cabeça. O que Jesus queria ali era chocar mesmo esses caras que estavam ouvindo ele. Porque o samaritano, gente, e o judeu não se dava bem. Então não é para a gente achar que o samaritano é gente melhor. O que Jesus queria fazer era focar o seguinte: olha, aquele que você considera o pior foi o que teve compaixão do homem, e vocês que são aqueles que se dizem melhor ou que conhecem as escrituras, porque quem chegou ali falando que conhecia foi aquele homem, foi aquele escriba. Se Jesus estivesse contando essa parábola lá do lado samaritano, provavelmente ele ia usar um judeu. E veio um samaritano descendo pelo morro e passou de largo do homem caído, mas veio um judeu, aí o samaritano já ia ficar também chocado. Entende a diferença? O que Jesus queria mostrar era levar para um extremo. Jesus era bom de fazer isso, de chocar as pessoas nesse aspecto. A gente hoje em dia gosta de fazer polêmica. Jesus sabia como fazer, a gente acha que sabe. A gente que gera mais confusão do que polêmica, do jeito dele. O que eu percebi nesse texto que me surpreendeu foi ao final que Jesus, depois de contar essa parábola, ele inverte a pergunta, e por isso eu coloquei aqui: será que essa pergunta está certa? Porque ele pergunta para Jesus: Jesus, e quem é o meu próximo? E a pergunta certa é: de quem eu sou o próximo? E esse é o ponto que eu queria que vocês guardassem. Jesus inverte completamente aquilo que ele, esse homem, queria saber. Ele queria saber: Jesus, me explica quem é o próximo, porque assim, quem sabe, eu posso mostrar que eu estou indo pelo caminho certo, eu tenho ajudado a pessoa certa, eu ajudo uma, não ajudo o outro. E Jesus choca, porque quando ele já conta a parábola, vejam vocês que ele já chocou, ele já colocou em contradição aquilo que o homem pensava, porque vem um samaritano e é esse cara que ajuda o homem que estava caído e estava quase morto, não foi o judeu. Então meu próximo não é aquela pessoa próxima no sentido que você está acostumado, né? O Eduardo é meu próximo, mora na frente da minha casa. O Paulo mesmo, quem mais próximo do que eles? Ninguém de vocês é. Mas vocês todos se unem comigo aqui, nós somos todos próximos. Mas Jesus estava estendendo isso a muito longe. Jesus tem o costume de fazer isso, ele bota o parâmetro lá embaixo para que caiba bastante, cabe muita mais coisa nessa roda que a gente está criando do que aquilo que a gente normalmente considera. Jesus expande o entendimento disso. Então, algumas coisas que eu anotei aqui para você entender. Próximo, primeira coisa, próximo, no nosso texto é só o próximo, ele não tem um nome. Só para você guardar isso aí. E às vezes é a pessoa menos esperada. Uma outra coisa que eu vi aqui, o próximo sou eu, não o necessitado. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa cabeça. O próximo não é aquele que necessita de ajuda, o próximo é você e eu. Eu sou o próximo daquele homem. Quantos próximos as pessoas vão esperar até que nós sejamos o próximo daquela pessoa? Ou você vai ser um dos próximos que passaram? Porque veio um, veio o próximo, passou e o próximo que parou. Nós vamos ser o próximo que parou ou o próximo que passou? Quantos próximos uma pessoa vai ter que esperar até que ela seja atendida? Note você também no texto que o próximo não julga, ele se compadece, porque ele era samaritano, e aquele homem ali provavelmente não era um samaritano. O texto não é exatamente claro, mas do jeito que Jesus conta é essa a intenção. Ele vê uma pessoa caída, é isso que ele vê. Ele não vê uma nacionalidade, ele não vê uma condição, ele não vê uma classe social, ele não vê gênero, raça, não vê nada. O que ele vê é uma pessoa que precisa de atenção. Nesse momento, quando você é o próximo de verdade, quando eu sou o próximo, divergências não importam. Jesus está falando aqui de um amor que rompe barreiras e avança em barreiras. É literalmente amar o inimigo. O que esse homem estava fazendo era amar o inimigo. Quantas vezes a gente é super solícito, de fato ajudamos muito, mas são sempre, ou quase sempre, as pessoas que a gente tem mais familiaridade, ou que a gente tem mais contato, ou que a gente tem mais facilidade. E eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bíblico. Acho que o William deve ter mencionado alguma coisa sobre isso semana passada. A Bíblia coloca uma ordem na forma como a gente é generoso e atende as pessoas. Primeiro os da nossa casa, depois os da fé, depois os de fora, porque senão nosso testemunho é ridículo. Porque uma pessoa de fora vai falar assim: você quer me ajudar aqui, mas eu conheço alguém da sua igreja que passa fome. Ah, que legal, né? Bonito ficou isso, né? Quer fazer bonito para fora, mas não cuida nem de quem está dentro. A sua igreja é legal, mas o seu irmão está passando fome de sangue. E aí? Bonito esse seu discurso? Está vendo como Jesus pega o escriba no amar a Deus sobre todas as coisas? Está certo, irmão, é isso mesmo. Amar ao próximo está certíssimo. Agora deixa eu expandir sua cabeça sobre o que é ser o próximo e até onde isso tem que ir. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que o próximo, e se eu e você somos o próximo, a gente tem que estar preparado para diversas situações. Paulo fala no texto dele que ele trabalhava não só para si, mas para poder ter grana para ajudar os outros. Às vezes a gente fica esperando que apareça dinheiro de algum lugar para ajudar os outros. Será que um dia a gente vai ter a mentalidade de trabalhar mais para poder ajudar mais? Acho que eu já conheci gente que queria trabalhar menos para não precisar ajudar, porque aí não precisa ajudar mais, entendeu? Fica naquela crise. Será que a gente vai ter essa cabeça igual de Paulo? Esse homem chegou ali, gente, ele tinha como ajudar, ele estava preparado. Dá até a impressão que ele andava já assim meio pensando nisso. Ele presta primeiro socorro, o texto é claro, vinho e óleo ele aplica nas feridas, ele tinha, entende? Dá ideia para nós de que ele tinha como ajudar imediatamente, emergencialmente. Ele se dispôs do que ele estava levando em viagem. Provavelmente a viagem dele foi interrompida por causa disso. Talvez a gente possa começar a pensar o que a gente pode carregar no bolso ou no carro para ajudar em situações de emergência. Você já teve alguma situação que você preferia não ter dinheiro no bolso, porque você sabe que tem um cara ali que vai te pedir um dinheiro e você não quer falar que você não tem quando você tem? Então é melhor não ter? Talvez ajudar com dinheiro nem seja a melhor forma, mas como é que você vai estar pronto para ajudar? Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja em uma das minhas viagens, e aí eu vi o pessoal se movimentando, fui lá olhar, fui ajudar, na verdade, porque não tinha o que fazer. Será que você está sozinho? Arranja uma coisa para eu fazer, que eu estou meio entediado aqui. Aí eles falaram: ó, tem um pessoal ali montando, não sei o que, eu não entendi direito, fui lá ver. Eu estava montando uns kits, era um kit de sobrevivência para pessoas que estão na rua, por exemplo. Tinha lá uma pasta de dente pequenininha, uma escovinha, umas bolachas de sal, alguma coisa que a pessoa podia, um sabonete, uma coisa que a pessoa, no contexto deles lá, daria para ela se virar uns 2 dias. Não resolve, eles sabem disso. Existem outros planos que eles estão seguindo, mas era uma ação emergencial. Legal isso, né? De repente eu tenho isso pronto, em vez de ajudar a pessoa com qualquer coisa, com uma coisa que não vai funcionar, eu tenho algum material que eu posso dar para ela. E eles colocavam junto uma mensagem, um cartão simples, para a pessoa entender por que ela fazia isso, né? Talvez para ela perceber que Deus olhava por ela naquela forma. Eu vejo aqui também que o homem tinha um plano de longo prazo. Ele pega esse cara, leva para a hospedaria, ele deixa grana para 2 meses para cuidar desse cara. Então nós temos que ter planos também mais longo prazo. Se a gente tivesse o costume de simplesmente dar trocado para as pessoas, ajudar em coisas paliativas, isso não é suficiente para as pessoas às vezes. Como é que nós vamos agir de uma forma que a gente consiga que a pessoa saia daquela condição? Aí a gente podia falar de ações específicas que a gente pode fazer, ou de ações que a gente pode fazer com outros que têm mais estrutura. Esse homem foi na hospedaria, ele não levou para a casa dele. Às vezes a gente está dizendo, olha, a minha vida não me permite ter esse tipo de ação. Pensa bem, talvez não permita, não permita que você pegue e leve para a sua casa. Mas talvez você possa investir em um lugar que tem condição de fazer isso. Talvez você possa adotar uma pessoa, né? A gente tem ajudado de uma forma muito pouca, talvez, assim, Clória, a escola de caçador. É uma forma, a gente adota, está ajudando com o ensino das crianças lá. É uma coisa que você pode fazer. Tem várias coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Outra coisa interessante para mim ver aqui é que esse cara, o samaritano, na história, e não importa que seja o samaritano, pode ser qualquer pessoa, mas o que importa é que ele tinha consciência, eu acho, da sua identidade. Me dá a impressão que o levita e o sacerdote na verdade estavam tão focados em achar que o que eles eram era levita e o que eu sou é o sacerdote, e isso não é minha função. Talvez um deles passou e falou assim: poxa, eu queria muito que aquela pessoa lá de missões estivesse aqui comigo hoje, porque estou vendo uma pessoa que precisa, né? A gente tem o nosso grupinho do Compaixão, eu queria tanto que o Josias estivesse aqui hoje e eu passo bonitão lá. Que pena, desculpa, o Josias não está aí hoje, sabe? Eu acho que o que o samaritano nos mostra é que ele tinha consciência da sua identidade primária, que é ser como Jesus, que é amar as pessoas. Essa é a minha identidade primária, não é a função que eu exerço, não é a minha profissão em si, é aquilo que é essencial na minha vida. A minha identidade teria que ser a identidade de Cristo, e essa é uma razão suficiente para eu fazer algo em favor de alguém. Eu não queria nem entrar no mérito, questão de necessidades básicas, porque eu acho que isso não está no texto, para ser bem sincero. A gente usa o samaritano como um exemplo, mas Jesus está sendo bem maior que isso. Nós vamos ver isso agora em seguida aqui. Ali Jesus fala de um homem que foi assaltado, levaram suas roupas, viu, se espancaram e ele ficou quase morto. Para mim, uma situação bastante drástica. Não é uma pessoa que se encontrou simplesmente passando fome, ou alguma situação que a gente normalmente está envolvido. Acho que Jesus quis expandir para um caso de vida ou morte. Pessoas estão morrendo e pessoas estão passando ao largo. Pessoas estão passando e evitando aquele caminho. E o que Jesus está mostrando é que o que Ele espera de nós nada mais é do que aquilo que Ele mesmo faz. O bom samaritano, na minha opinião, é o próprio Senhor Jesus. Essa é a figura que ele está mostrando, porque foi ele que não deixou de passar o largo na nossa vida, da vida da humanidade. Ele é o único bom. O samaritano não é bom. Vocês acham que esse samaritano era perfeito? Alguém que nunca errou? Alguém que nunca fez nada errado? Ele teve a atitude certa nesse momento, mas ele não é o bom samaritano. O único que é bom é Deus. Jesus falou isso. Não existe outro bom, a não ser Deus. Ninguém é bom. De certa forma, ele recrimina até o escriba que chega para ele e fala: bom mestre. Ele fala assim: por que você está me chamando de bom? Jesus falou isso. Só existe um bom. Esse bom é Jesus. E o que Jesus está mostrando para nós é o que ele sempre fez, o exemplo. Jesus é um modelo de como ser o próximo de alguém. Jesus foi o próximo de cada um de nós. Nós estávamos numa situação de quase morto. A Bíblia diz que, na verdade, nós estávamos mortos. Nossos pecados e delitos, se alguém não intervisse por nós, nós estaríamos mortos. Jesus não veio em nosso favor porque ele achou alguma coisa boa em nós. É justamente o contrário, ele veio em nosso favor porque ele achou que a gente precisava totalmente dele. Totalmente dele. completamente. Jesus não viu uma coisa boa em mim e falou assim: vale a pena morrer por aquele cara. Jesus orou e viu que ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida. É isso que as Escrituras ensinam. Para que nós tivéssemos vida verdadeira, ele precisava morrer. Jesus é o próximo que se aproximou de nós. Jesus é aquele que nos trouxe o Evangelho, que é a boa notícia. É como o vinho, o óleo, aquele primeiro tratamento, começa a curar nossas feridas. Jesus é aquele que nos deixa na companhia do Espírito Santo para que a gente seja cuidado e seja completamente restaurado. Veja que o samaritano diz: até que eu volte. Há uma referência aqui de Cristo, muito provavelmente à sua volta. Nós fomos encontrados por ele. Enquanto muitos passaram ao largo, não é a religião que vai nos salvar. Não é vamos usar o exemplo do sacerdote, não existe um intermediário humano que vai nos salvar. Não existe um escriba que vai nos ensinar todas as coisas, porque a gente aprendeu de tudo, a gente vai ser salvo. Não tem um levita que vai nos conduzir talvez a uma adoração fantástica, e isso vai nos salvar. Não é o nosso momento de êxtase na adoração, que a gente pode até ter, que vai nos salvar. Quem nos salva é o único bom, que para e olha para nós, e tira do que tem, e nos dá, e cuida das nossas feridas, e cuida das minhas feridas, e cuida da sua ferida, coloca no seu próprio animal, e nos traz para um lugar seguro, onde a gente encontra descanso, e a gente começa a ser tratado e cuidado. E ele diz: tenho o suficiente para você, até que eu volte. E é assim que a gente tem que se ver. Eu não sei como que você se sente às vezes, mas esse texto me fala e me dá um coração de esperança, porque eu sei que ele vai voltar. E quando eu começo a querer desistir ou pensar que as coisas são complicadas demais, talvez porque minhas feridas ainda doem, eu falo: quando é que esse homem bom vai voltar? E o hospedeiro está lá cuidando. As pessoas aqui não têm nome nessa história. Eu acredito que a grande surpresa é essa, não só que eu sou o próximo de alguém, mas que Jesus foi o próximo de mim. Isso faz toda a diferença para nós. Isso tem que fazer toda a diferença para mim. O centro é Jesus. Todo ensino da Escritura tem que apontar para Jesus. Se o ensino da Escritura não aponta para Jesus, tem uma coisa errada, porque ele é o centro de todas as coisas. Ele é a palavra. Jesus é o bom samaritano. Ele resgatou você e a mim para que a gente tivesse vida, e tendo vida, a gente passasse a ser como ele. A melhor forma que você vai encontrar de surpreender 365 dias do ano alguém é sendo como Jesus. Essa é a única forma que você vai surpreender as pessoas. E no chamado que ele tem para nós, a gente tem oportunidade todo dia, a toda hora, de surpreender positivamente. O fariseu e o levita surpreenderam negativamente. Jesus surpreendeu positivamente na figura do samaritano. Vocês acham que as pessoas ali ficaram surpresas com esse ensino ou não? Quando ele termina de explicar, e ele fala no versículo 36: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Jesus muda a pergunta do cara. Não é quem é o meu próximo, é de quem você é o próximo. De quem Jesus foi o próximo? Eu coloquei algumas coisas para a gente fazer um fechamento aqui dessa coisa toda. Como é que eu surpreendo então 365 dias no exemplo da nossa série? Seguindo o exemplo de Cristo, sendo o próximo, não esperando ver quem é o próximo, estando preparado para agir com compaixão, sem julgamento, com inteligência, sabendo como agir. É preciso sabedoria para agir. Ajudar não pode ser uma coisa assim, ajuda de qualquer jeito. Tem gente que às vezes mais atrapalha do que ajuda ajudando. Às vezes porque falta sabedoria, desperdiça recursos. Eu ajudo com meus recursos, eu oferto, eu contribuo, eu invisto. Eu faço isso pessoalmente na minha vida, eu faço isso através da igreja, eu faço isso através de organizações que estão mais preparadas do que eu. Há tantas oportunidades, há organizações que trabalham no mundo inteiro, há organizações que trabalham na cidade, as organizações que a própria igreja promove. Há um zilhão de oportunidades para nós para fazermos isso. Eu faço isso com a ajuda dos outros, como eu falei. Eu não tenho que ir sozinho. Eu posso me juntar. Eu faço isso com compromisso. Porque não dá para botar panos quentes, fazer tratamento na ferida de um homem e largar ele lá na estrada. Aquele homem ia morrer lá. Aquele homem ia morrer. Eu acredito que Jesus fala de uma coisa muito mais integral. Acho que Jesus está falando do próprio reino de Deus e da salvação que ele traz integralmente para a pessoa. Nós não queremos pessoas bem cuidadas, bem alimentadas e indo para o inferno. Nós queremos pessoas conhecendo a Deus e conhecendo o reino de Deus. Nós não decidimos quem é que faz essa escolha. Então nós vamos levando o evangelho completo a essas pessoas. Nós trazemos Deus para a vida delas, nós trazemos as necessidades naturais para ela, que ela possa estar em segurança, como o samaritano fez com esse homem, ser cuidado, até que ele se restabeleça. Para isso precisa compromisso. Não pode ser uma coisa, eu ajudo uma vez e saio fora. Eu lembro que muitas dessas ações, mesmo lá em Itaperuçu, que vocês conhecem um pouco, eles não ligam muito lá, a ONG que cuida lá, o Monte Horebe, eles não ligam com quanto as pessoas podem contribuir. A única coisa que eles peçam é seja compromissado. Você quer me ajudar aqui na organização com 20 reais por mês? Mas faça isso por um ano, pelo menos. Faça isso por 2 anos. Não dá certo para nós. Se você der 20 reais agora, sai alegre que você fez uma grande coisa e no mês que vem eu não tenho mais isso. Eu preciso de compromisso. Eu preciso que as coisas se desenvolvam, né? E fazer isso para a glória de Deus, gente. Porque Deus disse, Jesus disse, na verdade, né? Que a nossa luz brilhe. É para brilhar mesmo. Mas para que ela brilhe de uma forma que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Talvez por isso o bom samaritano nem seja um bom título aqui. Então fica parecendo que o bom é o samaritano. O bom é Jesus. Nós podemos ser como Ele. Nós podemos ser o próximo de alguém e fazer isso de uma forma, sempre cuidando para que a glória seja de Deus. Não seja eu, não seja a minha igreja, não seja a minha organização, mas que a glória seja de Deus. Um equilíbrio que o Evangelho pode trazer para a forma da gente ajudar as pessoas. Até porque ajudar as pessoas, vocês provavelmente vão conhecer muitas organizações aí que não tem nada a ver com o reino de Deus e ajudam mais do que nós. Mas está faltando alguma coisa, porque Deus veio para resgatar um homem que estava caído e morto. É muito além da comida, da casa e de outras necessidades básicas que a gente tem. A gente precisa levar o que a pessoa necessita, mas a gente tem que saber que a gente foi chamado para trazer a vida de Deus para essas pessoas. Que elas precisam ser resgatadas. Quando Jesus fala de outros assuntos, ele chega a falar: não temam aquele que pode matar o seu corpo, mas temam aquele que pode matar a sua alma. É isso que Jesus fala. Ele está dizendo o seguinte: não foca demais nas coisas daqui, cuide delas, ajude, demonstre o amor, resgate, mas saiba que vocês, como representantes do meu reino, vêm para trazer a minha vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E coisas naturais são importantes até uma medida onde que a gente começa a precisar de Deus, de fato, para conhecer, para experimentar. Amém? 365 oportunidades para a gente surpreender positivamente. Meu desejo é surpreender positivamente. Eu espero que esse seja o seu desejo também. Então, quando a gente faz uma reflexão do ano passado, do que a gente está falando para esse ano, eu quero que eu surpreenda. Talvez eu surpreendi alguns ano passado. Negativamente, com certeza. Positivamente, talvez em algumas oportunidades. A gente é falho. Mas no meu coração, e o que eu queria que ficasse no seu coração, e no nosso coração como igreja, é que a gente surpreenda positivamente. Que esse ano a gente surpreenda positivamente. Talvez aquela pessoa que menos espera a nossa reação, como foi o samaritano. E o cara olhar para você e falar: tem alguma coisa errada com esse cara. Só pode ser coisa de Deus. É mais ou menos assim que funciona. Não. Cara, não. Não pode ser o fulano vindo aqui, sendo o meu próximo? Não. Isso é impossível. Nós não nos falamos. Na verdade, nós nos odiamos. Mas a gente começa a pensar diferente quando a gente olha para o que Jesus fez. Ele falou tantas vezes: façam como eu fiz. Eu fui o próximo de vocês. Eu vim, eu entreguei minha vida, trouxe o que eu tinha para vocês, para que vocês tenham vida e abundância, e agora vocês possam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Vamos orar?